Nós ouvimos aqui, irmão, estamos falando da casa do Senhor. A casa do Senhor é uma esfera totalmente diferente deste mundo. Ela está muito distante deste mundo. E ela é um ambiente exclusivamente do Senhor. Então, na casa de Deus, há realmente que ter disciplina. Temos que ter um tempo de atenção para Deus, né? Apesar de que devemos dar toda a atenção para o Senhor. Quando aquela mulher, Marta, estava cuidando da comida naquela hora que ele estava falando, o Senhor Jesus exortou aquela mulher. Uma só estava atenta ao que o Senhor estava falando. A outra estava mexendo com comida e com muitas outras coisas. Afadigada com muitas preocupações. E uma só coisa era necessária naquele momento. Era dar atenção ao que o Senhor estava falando. Porque a atenção que damos a Deus vai mudar aqui dentro a nossa vida. Vai mudar alguma coisa interiormente. Nós seremos transformados pelo poder da palavra de Deus. Quando a palavra entra no nosso coração, quando nós ouvimos com o coração, porque nós temos um grande problema, temos ouvido com esses ouvidos. Mas não temos ouvido com estes ouvidos do coração. E quando ouvimos com ouvidos do coração, o Senhor realiza um trabalho na nossa vida. Uma mudança. O Senhor Jesus chamou a atenção da Marta porque Deus queria uma mudança naquela vida. O Senhor queria uma mudança. Senão a casa de Deus jamais seria edificada ali. Mas como ocorreu uma mudança na vida de Marta, ocorreu uma mudança na vida de Maria, ocorreu uma mudança de vida em Lázaro, o Senhor obteve ali a sua casa edificada. Ali, na simplicidade daquela casa, com três pessoas, o Senhor conseguiu o seu intento. O intento de edificar ali uma morada para Ele. Quando eu olho um dos maiores textos da Bíblia, que é Mateus 21, que fala que o Senhor Jesus chegou ao templo em Jerusalém, aquilo me dá um impacto muito grande. O Senhor chega no templo em Jerusalém. Aquele templo que foi velozmente construído, levou-se, disseram os judeus, levaram 46 anos para restaurar aquele templo, levaram muitos anos se dedicando ali, e com muito zelo religioso construíram velozmente, com todo cuidado. E aquele cuidado de construir era para que Jesus Cristo, quando viesse, o Messias que estava nas Escrituras, em Isaías, viesse e entrasse no seu templo e ali fosse adorado. Mas ele chegou naquele templo e ali as pessoas estavam surdas, cegas, paralíticas. Ninguém o recebeu. Então o Senhor olhou ali fora, muita gente comprando e vendendo, muitos cambiadores na frente da casa do Senhor ali. Diz que o Senhor fez uma zorrague ali, pegou o chicote, derrubou a mesa dos cambiadores, virou as costas, deixou ele com toda a sua religião. E a Escritura diz, foi e passou a noite em Betânia. Por que não ficou no seu templo suntuoso, reconstruído para o Messias? Porque a palavra do Senhor diz que os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Qual é a experiência daquela casa de Betânia? Ali se tornou a casa do Senhor, onde o Senhor ia repousar à noite, onde o Senhor se deitava, onde o Senhor comia, onde alguém lavava os seus pés, onde alguém cuidava de enxugar seus pés com os cabelos, onde uma mulher devota, uma mulher cheia de amor pelo Senhor, porque a palavra de Deus, quanto mais nós a ouvimos, mais nos enche de amor pelo Senhor. E aquela mulher, ela derramou um precioso unguento sobre o Senhor no final, antes dele ir para a cruz. Ali se tornou a casa dele. Quando você vê a referência em Lucas 10, diz assim: o Senhor foi a uma determinada aldeia e ali uma certa mulher, por nome Marta, diz a Bíblia, o recebeu em sua casa. O recebeu. Todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles receberam. Marta recebeu o Senhor, mas no processo não recebeu sua palavra. Ela se tornou uma filha do Senhor, porém não tinha ainda aprendido a obediência de ouvir. Ela, não interpretemos errado a Marta. Ela era uma mulher muito zelosa, queria fazer tudo para o Senhor, fazer uma boa comida para o Senhor, um bom pão. Esse é um bom princípio, o zelo que temos pelo Senhor. Cuidar de fazer o melhor para o Senhor, mas o melhor ainda é ouvir o Senhor. Porque se não, nós fazemos com uma motivação da nossa vida, da nossa carne, fazemos o melhor para o Senhor, mas não é aquilo que vai agradar o Senhor. Então, se nós ouvirmos o Senhor, quantas vezes eu cheguei com um presente para minha esposa e entreguei um presente. Olha, seu aniversário, que maravilha, trouxe um presente para você. Pensei que ela ia me dar um grande abraço, um beijo. Ai, que maravilha, que maravilhoso marido você é, né? Eu dizia, não, eu não gostei desse presente, né? Por que que você não falou comigo e me levou para escolher presente? É assim que nós fazemos com Deus muitas vezes. Fazemos tudo e tal, e montamos, Senhor, está aqui. Fiz o melhor, Senhor. E o Senhor não se agrada. Por quê? Por que o Senhor não se agrada? Faltou o principal. Ouvir o Senhor. Estava Pedro, Tiago e João naquele monte. O Senhor Jesus transfigurou-se, aparece o seu rosto. E naquele momento foi tão glorioso que de repente apareceu Moisés e Elias. E Pedro disse: façamos aqui três tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. O Pai dirigiu sua voz. E o Senhor dirigiu sua voz e disse, interrompendo Pedro: eis aí meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. A ele ouvi. A igreja do Senhor está passando por uma crise nesses últimos dias. Qual crise? A crise em relação a ouvir o Senhor. Quantos estão andando segundo a voz do seu coração e não segundo a voz do Senhor? Hoje o que o Senhor está requerendo da sua igreja é que nós ouçamos a sua voz. Vamos considerar que nós preparamos essa mesa aqui do Senhor. Por que motivo nós preparamos a mesa do Senhor? Será que é porque cada fim de semana nós temos que comer um pão nessa mesa e tomar um gole de vinho? Se for isto, você não terá nenhum motivo para santificar a sua vida e para estar irrepreensível diante do Senhor e tomar com dignidade o cálice do Senhor, se for essa a tua visão, de chegar cada domingo, comer um pedacinho de pão e tomar um gole de vinho. Não terá tido nenhum agrado ao Senhor esse tipo de pensamento. Mas se for motivado por ter ouvido o Senhor, é como aquela irmã que, vamos supor que ela veja, vai numa reunião, tem um monte de irmãs, estão usando um véu sobre a cabeça, e ela chega e, eu também vou usar o véu. Por que motivação vai usar o véu? Porque viu as outras usando? Ou o Senhor falou, ela ouviu a voz do Senhor, e o Senhor então foi honrado com a sua colocação do véu na cabeça? Aí que entra a importância das coisas diante do Senhor. Nós não podemos fazer da nossa maneira, nós temos que fazer da maneira de Deus, do modo de Deus. E como vamos fazer do modo de Deus? Ouvindo a Deus. É como aquele irmão também que numa reunião, por exemplo, ele vem para a reunião e ele gosta de um determinado canto, e naquele momento, eu quero cantar esse canto porque eu gostei, eu gosto. Será que é o canto que o Espírito Santo quer que ele ofereça ao Senhor naquele momento? Ou ele vai oferecer porque gostou? Porque gosta da melodia daquele canto? Será que ele está com consciência que isso ele está fazendo para a honra e glória do nome do seu Senhor? Ou ele gosta tanto daquele canto e introduz tantos cantos que gosta no meio da casa de Deus e o Senhor não se agrada de nenhum deles? Introduzimos tantas coisas no meio da casa do Senhor pensando que vamos agradar o Senhor. Irmão, nós precisamos ouvir o Senhor. Ouvir é melhor. Sabe por quê? Eu vou dizer isso para os irmãos. Porque hoje você não vê a diferença. Mas quando o Senhor voltar, reunir o seu povo em torno daquela mesa, aquela mesa gloriosa, da ceia das bodas do Cordeiro, ali se verá a diferença de quem serviu e de quem não serviu conforme a vontade de Deus. Só que ali será tarde para mudar o quadro. Ali o Senhor chamará seus filhos e recompensará a obra de cada um. É por isso que hoje o Santo falou, prioridade a casa do Senhor. Quantos ganham muito e contribuem pouco com a casa do Senhor? Aliás, todos nós estamos perdidos miseravelmente perdidos. O oxigênio que nós respiramos, existe alguém que nos dá. Quem é? O Senhor. A graça, a força, a saúde que quem nos dá, quem é? É o Senhor que nos dá força para esse braço trabalhar. O Senhor falou, quando vocês entrarem na terra e ali tiverem prosperado, plantando vinhas, comendo do seu fruto, fazendo isso, enriquecendo, tendo bens, riqueza e tudo, então louvarás o Senhor por todo o bem que Ele te deu. E não digas no teu coração, este braço me deu este poder para fazer todas essas coisas. Antes dirá, o Senhor me deu o poder para fazer isto aqui. O Senhor. Então, tudo é do Senhor. Mas nós trabalhamos e não damos nada de volta para o Senhor, porque foi o meu braço que te forçou. Foi o meu braço que trouxe comida para dentro da minha casa. Foi o meu braço que me deu poder para comprar esse carro, essa casa, que eu me esforcei. O que tenho eu com a casa do Senhor? Os irmãos têm que ter fé para ter dinheiro. É como aquele menininho, né, que o pai estava... O pai era pastor. O pai pastor estava orando por um missionário. Senhor, tem misericórdia desse missionário que está sem recursos para fazer a obra. Envia recursos, Senhor, para esse missionário, né? E o filho puxou o paletó dele. Pai, pai, pai. E ele com aquela oração gloriosa, cheia de floreados e tal, de exaltação. Peraí, meu filho, peraí. O filho puxando o paletó dele. Pai, 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 pai. Aí terminou e falou, o que foi, meu filho? Faz um cheque e dá pra ele. Faz um cheque, pai, e ajuda ele. Não. Nós precisamos ter visão do propósito de Deus com a sua casa. Há irmãos que ainda têm a mentalidade, eu estou a dar dinheiro para o pastor aí, né? Que? Pastor, inclusive, tem que ganhar, tem sempre aquela mentalidade, né? Pastor sempre tem que ganhar menos para ele ser humilde mesmo, né? É uma mentalidade que não vem de Deus. Mas graças a Deus, né, com pensamentos bons ou maus, o Senhor tem nos dado sempre abundância. Graças a Deus. Mas graças a Deus por aqueles que ouvem o Senhor. Né? Porque nós temos sido sustentados pelo Senhor e por aqueles que ouvem a sua voz. Né? Graças ao Deus vivo, que reina, que continua reinando e reinará para sempre. Ele reinará eternamente. Ele governará nossas vidas. Nós estaremos naquele reino glorioso, um reino eterno. Mas eu vou dizer, irmão, não perca uma fatia daquele reino. Porque hoje você está sendo um crente negligente. Mas quando o Senhor reúne seu povo, sua família, para dar a tua porção, será que a tua porção não será dada a outro que foi mais fiel que tu? Nós vemos na história da Bíblia que há porções que o Senhor tirou de uns e deu para outros. Nós vemos na parábola dos 10 talentos que o Senhor tirou o talento daquele que tinha um, que foi infiel, e deu para aquele que tinha cinco. E que no momento tinha dez. E se multiplicou. Vamos abrir Jeremias capítulo 7, versos 22 e 23. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Irmãos, muito simples. Quer ir bem? Ande em todo o caminho que o Senhor mandar. Para isso, é necessário atentar para a palavra do Senhor, para saber que caminho devemos andar, para que nos vá bem. Nós nos preocupamos com muitas coisas, com nossas forças. Quem sabe lutar para aumentar nosso salário, aumentar nossa renda, aumentar nossas riquezas, nossos postos. Lutamos ali, suamos a camisa e a coisa não multiplica nada. O que multiplica é dar ouvidos à voz do Senhor. Pode ser que multiplique riqueza no céu, certamente riqueza no céu será multiplicada, e possivelmente riqueza na terra será multiplicada. A única preocupação que devemos ter: dar ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Isso realmente é um caminho de prosperidade. A prosperidade que está se pregando aí é aquela que você vai, dá 10 e ganha 1.000 ou 20.000, e ninguém ouve a voz do Senhor. Qual é a voz do Senhor? O Senhor disse: não vos preocupeis com essas coisas. Os gentios, os povos desse mundo que se preocupam com essas coisas. Mas vocês não serão assim. Antes, vocês buscarão o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Isto, aqui está o ponto. Busque o reino. Porque depois que o crente é convertido, ele alcançou a salvação que lhe foi dado gratuitamente. Amém? Quem recebeu a salvação de uma outra maneira aqui, que pagou para o Senhor 100 mil reais ou 1 real, ou quem sabe pensou que a salvação era tão barata e pagou 1 real, né? Ou 100 mil, 200 mil, 300 mil. Alguém pagou aqui? Eu quero que levante a mão se alguém pagou. A salvação foi de graça. O Senhor sabia que nós não tínhamos condição de buscar a salvação. Tanto que nos Salmos diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se perderam. Não há ninguém que busque a Deus. Isso foi o que Paulo também escreveu no livro de Romanos. Amém. Amém. Se os adultos não dão amém, aquela criança dá amém. Eu estou falando. Se não nos tornarmos como uma criança, de modo nenhum herdaremos o reino de Deus. Então, a salvação é gratuita. Mas concernente ao reino de Deus, o Senhor Jesus disse uma coisa muito importante. Ele disse: buscai o reino de Deus. O reino de Deus tem que ser buscado. Ele tem que ser procurado. Ele tem que tem que desprender de nós um desejo de possuir o reino de Deus. E o reino de Deus nós alcançamos por uma vida obediente a Deus. Obediente à sua voz. Imagina, você quer seguir o cordeiro por onde quer que vá? Quer? Ou não? Sim ou não? Não tem ninguém falar? Então eu não sei se vocês querem mesmo. Ninguém diz sim! Querem? Tomar o caminho de buscar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor falou que o reino tem que ser buscado. Nós queremos seguir o Cordeiro por onde quer que vá. Nós estamos nesta era em que o mundo está aqui, a igreja está aqui neste mundo, mas virá a próxima era. A próxima era do reino de Deus. O reino hoje está no limite da igreja. Mas na era vindoura o reino estará cobrindo todos os cantos dessa terra. E há uns que vão reinar com Cristo. É por isso que você tem que buscar o reino. E para buscar o reino, é um posicionamento de obediência ao Senhor Jesus e estar ouvindo a sua voz. Pode ser que você não esteja naquela posição de honra no reino com Cristo. Ah, mas a minha salvação, então não é. Não, salvação você está salvo. Mas se você quer o Senhor, quer andar com o Senhor em todos os eventos da eternidade que o Senhor tem provido, é bom você tomar um posicionamento de obediência ao Senhor. Às vezes aquela mãe, né, ela chora tanto porque seu filho foi morar 7 mil quilômetros da sua casa, ou sua filha foi morar tão longe, não é? Ela tem um tremendo afeto, gostaria que ele estivesse bem pertinho, morando perto. E ele está morando tão longe. Será que você quer estar tão longe do Senhor, ao invés de estar bem perto do Senhor? Há um lugar bem perto do Senhor. Ele disse, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Aí está. Os vencedores, primeiramente, precisam vencer a si mesmo. Vencer a si próprio. Não é o diabo. Porque o diabo, o Senhor venceu na cruz. O mundo diz que nós vencemos pela fé. Se você crê no Senhor Jesus, você pode vencer o mundo. Mas a pessoa mais difícil de você vencer é o irmão chato, é? É o irmão irritado. É o irmão xarope, é o marido endurecido, é a mulher impertinente, é?
Não. Eu mesma.
Isso. Diga aí você, eu mesmo. O mais difícil de vencer é eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo não ouço meus irmãos. Eu mesmo faço tudo sozinho, eu mesmo sou poderoso, eu mesmo tenho inteligência e sei fazer tudo, eu mesmo. Ninguém tem nada comigo, se meter com a minha vida, porque, aliás, eu aprendi para ser eu mesmo. Não é? O mundo prega isso, seja você mesmo. Né? Seja você mesmo. O eu mesmo é o mais difícil de vencer. O que que o Senhor Jesus estava fazendo naquela casa? Ele estava fazendo um trabalho com os eus. Não sei qual era o tamanho dos eus ali, mas parece que o de Lázaro deveria ser muito grande. Porque foi necessário o processo de morte física e a decomposição física do seu corpo para que ele ouvisse a voz do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor da sepultura. Foi um milagre, porque Deus faz até os mortos ouvir sua voz. E o Senhor falou, Lázaro já estava morto 4 dias, já estava decomposto. E o Senhor diz, Lázaro, sai para fora. Que não cheguemos a um estado assim para ouvir a voz do Senhor. Não é? Às vezes é necessário passarmos por uma situação assim, para ouvir a voz de Deus. Aí vem a ressurreição. A ressurreição. Agora o verso 24 de Jeremias 7 diz: mas não ouviram. Não ouviram. Você sabe que a gente precisa aprender a ouvir? A minha chamada de atenção para todo mundo sentar é para disciplinar os irmãos a ouvirem. Porque nós estamos acostumados. Pensamos que ouvimos, mexendo aqui, mexendo ali, mexendo lá. E não ouvimos coisa nenhuma. Sabe por que não ouvimos? Porque existe um fruto que denuncia se ouvimos ou não. A transformação da nossa vida. Se nós ouvimos de fato, muda. Se ouvimos de fato, ocorre o que o Santo fez. Foi lá e considerar a sua vida e seus caminhos. Fazer o que o Senhor falou, considerar os seus caminhos. Considere. Mas aqui diz, não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. Andaram nos seus próprios conselhos. Verso 24. No propósito do seu coração malvado. Quem não tem coração malvado aqui? Irmão, o homem nascido de Adão, a nossa carne, todos, sem exceção, tem coração malvado. Ele tem que tomar uma atitude de não ouvir o seu coração malvado. Tem que ouvir o Senhor. Eu tenho coração malvado. Se o Senhor tirar a graça 2 minutos de mim, soltar eu 2 minutos. Toda malvadeza no meu coração vai vir à luz e vai se extravasar. Não pense. Eu sou pregador, eu sou bonzinho. Tenho a mesma natureza. Só que a diferença é que eu recebi uma natureza divina, uma outra natureza, para viver nesta. Viver Cristo em mim. Aí sim. Mas não pense, irmão. Sem o Senhor, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sem a graça do Senhor, sem aquela cobertura do sangue de Cristo, nós somos os piores de todos. O mais bonzinho, aparentemente, pode ser que seja o pior de todos os homens. Deus queria ensinar o povo de Israel que eles tinham um coração malvado e precisavam do coração de Deus. Mas eles não, o nosso coração é bom, o nosso coração tem conselhos bons, e andaram nos conselhos do seu próprio coração. E se diz aqui, e andaram para trás e não para adiante. Andaram para trás e não para adiante. O nosso coração, irmão, o nosso conselho próprio, só nos faz andar para trás e não para adiante. É importante nós termos um posicionamento de obediência à voz de Deus, à voz do Senhor. O Senhor quer fazer uma grande obra, mas o Senhor quer que nós nos arrependamos. Abraão foi um homem que Deus pôde levar avante o plano que tinha com ele por causa da sua obediência. Hebreus 11, verso 8. Olha aqui. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. A obediência na Bíblia tem seu lugar de destaque. É mais importante, é prioritário obedecer. Obediência foi a desobediência de um homem que introduziu o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Mas foi a vida entrou no mundo pela obediência de um também. Amém? Pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Glória ao Senhor. Porque a obediência do seu filho nos salvou. A palavra do Senhor diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E essa obediência nos salvou. Aleluia. Aquilo que Adão tinha feito o contrário no Jardim do Éden, o Senhor Jesus veio para fazer o oposto de Adão. Em tudo ser obediente a Deus, em tudo ouvir seu Pai, então conseguiu para nós uma eterna redenção e um nome que é sobre todo nome, nome ao qual toda língua confessará que Jesus é o Senhor e todo joelho se dobrará diante dele. Esse nome que é digno de que nós, na nossa reunião, confessemos, porque nós estamos reunidos. Nós estamos nos reunindo, é o que falamos, tem que ser uma realidade. Nós nos reunimos no nome do Senhor. Nós não nos reunimos no nome de Igreja Batista, Metodista, Católica, Presbiteriana. Nós nos reunimos no nome daquele que é sobre todos os céus e terra, neste século, no vindouro, em todas as eras e na eternidade, sempre será Senhor Jesus Cristo.
Amém. Aleluia.
É este nome, no nome do qual nós nos reunimos. Não devemos jamais aceitar reunir no nome de quem quer que seja na face da terra, porque só há um nome daquele que morreu por nós na cruz. Foi ele que deu vida por nós, foi ele que derramou seu sangue precioso, foi ele que derramou sua vida ressurreta para nós, foi ele que enviou seu Espírito Santo para nós. Aqui está a igreja verdadeira, aquela que realmente recebeu o Espírito Santo. Não é aquela que se associou num hall de membros. Talvez as pessoas se associem e coloquem seu nome no hall de membros, recebam uma carteirinha, mas o seu nome pode não estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Devemos confessar o nome do Senhor. Nós temos uma obrigação. Não vamos fazer uma obrigação assim, como ritualizada, como um mantra, como fazem esses grupos orientais de meditação. Mas nós devemos confessar o nome do Senhor por causa da vida que recebemos dentro de nós. Recebemos uma vida gloriosa que transpassa. A morte não tem mais poder sobre nós, porque o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. E hoje estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Nós precisamos desfazer essa distância que há entre o céu e a terra. E desfazemos pela fé. A única maneira de desfazer a distância é pela fé, porque a fé, ela desfaz a distância. Ela traz aquilo que é de cima para dentro de nós. Tenha fé. A fé diz que remove as montanhas. Por quê? Porque ela remove realmente toda a parede, toda a distância, aquilo que é tão alto lá no céu, se torna agora tão fácil aqui na palma da mão. O Senhor Jesus, quando anunciou o reino de Deus, no inglês diz assim que o reino de Deus está à mão. Quando, na nossa versão, diz o reino de Deus está próximo. Mas se você for ler literalmente em inglês, diz o reino de Deus está à mão. Está aqui. Tão perto que pode ser possuído. Possuímos-o pela fé. A fé é um posicionamento de obediência. Como diz aqui, no verso 8, de Hebreus 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Tem gente que tem uma fé fingida, sabe por quê? O que é a fé fingida? A fé que não é genuína é aquela fé que não vem acompanhada de obediência. Se você passar a qualquer pessoa aí no mundo, aí fora, e perguntar, você crê em Deus? Sim, eu creio em Deus. Mas anda pelo seu próprio caminho. Não tem fruto disso que está acontecendo. A fé produz um fruto, obediência. Abraão, sendo chamado pela fé, obedeceu. O fruto da fé é uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo. Um posicionamento de obediência. Nós não olhamos para nós mesmos se temos fé, porque nós não temos condição de obedecer, mas quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele nos dá graça para obedecer. Glória ao Senhor. Basta você querer ser obediente. Por que que tem aqueles filhos que não conseguem obedecer aos pais? Sabe por quê? Eles não têm uma fé viva. Porque se tivessem, o Senhor lhes daria graça para obedecer seus pais em tudo. Eles estão tão distantes de Deus e não têm condição. Uma pessoa distante de Deus não se associa à obediência. Filho, você quer realmente ser obediente? O Senhor está oferecendo a condição hoje para você. Você quer? Filho, está ouvindo? Todos os filhos estão ouvindo? O filho de 50 anos, o filho de 60, o filho de 70, não sei se tem. Você deve ter aqui, sim. Filho de 70, ou mais de 70. Está ouvindo? O filho de 15, o filho de 14, o filho de 13, o filho de 2, 3. Está ouvindo? Vamos agora ver os filhos de 3 anos aí, digam, estão ouvindo? De 3 para cima. Vamos, criancinha aí. Está ouvindo, Dudu? Quantos anos você tem? 4. Quer obedecer? Amém. Júlia, quer obedecer? É bom começar cedo, porque daí nós alcançamos todo o plano do Senhor, né? Irmãos, Nós caímos muitas vezes por falta de ouvir a voz do Senhor e não obedecer o Senhor. Quero fazer uma oração agora. Você tem obedecido o Senhor? Você está em paz para tomar a ceia do Senhor? Como está a sua consciência? Marido, você tem obedecido o Senhor e amado a sua esposa? Esposa, você tem obedecido o Senhor e estado sujeito ao seu marido? Filho, tem obedecido o Senhor e estado sujeito aos seus pais? Eu quero lançar a oportunidade de você consertar com o Senhor. Se você tem ouvido essa palavra, e essa palavra você ouviu e pode dizer no seu coração: isso tudo é para mim. Se é o teu caso, vem aqui à frente com o sinal de que você tem ouvido a palavra do Senhor e quer obedecer o Senhor. Então hoje é o dia. Hoje é o dia da salvação da tua alma. Quantas vezes, irmãos, eu me dei mal, não porque eu fui fazer algo que eu não deveria fazer. Eu me dei mal porque não ouvi a voz do Senhor. Aqui está o início da queda, quando não ouvimos o Senhor. Aqui que começa toda a queda. Eu tenho dado crédito a toda a palavra que sai da boca de Deus. Tenho procurado temer, no meio de tantas lutas e batalhas, tentações, que o diabo não quer que eu dê atenção àquela palavra, dê tema àquela palavra, mas eu tenho reconhecido que a palavra de Deus tem que ser temida. Não podemos nos contentar com uma falsa alegria. Tem que ter uma alegria verdadeira no nosso coração. Tem que ser verdadeira a nossa humilhação e depois o regozijo verdadeiro. O regozijo. Mulher, você não tem honrado seu marido, o Senhor sabe que você não tem honrado. É hoje o dia em que você tem que se render e honrar seu marido. Ah, mas ele não é digno porque ele é meio grosso, Não importa. Você tem que ter fé, porque o Senhor vai mudar teu marido. O Senhor vai mudar. Ah, não consigo tratar minha mulher com carinho, porque ela reage cada vez que eu falo. Não importa. Você tem que ter fé para amar sua esposa. Filho, ah, meu pai sempre diz não para mim. Ah, se teu pai está dizendo não para você, considere que é o Senhor que está dizendo não para você. Se humilhe profundamente, irmão. Se humilhe. Não basta você. Você tem que alcançar a contrição do teu coração. Coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Nós queremos, às vezes, ser cheio de dons, capacitados para pregar, fazer isso e aquilo, mas esquecemos de ouvir a voz do Senhor e obedecer sua voz. A hora que você obedecer, diz a Bíblia que o Senhor subjugará toda a desobediência. Às vezes você pensa, meu filho é tão desobediente, não tem como, já tenho batido nele, já tenho disciplinado e ele não se posiciona, não me obedece. Mas a Bíblia diz que quando for cumprida a nossa obediência, Então tudo vai ser subjugado à obediência.